lado C.
Você começando aqui na Web Rádio do Centro Cultural São Paulo. Eu sou o Marquito e hoje aqui comigo está o Yuri, da Firefriend. Seja bem-vindo, Yuri.
Muito obrigado, Marquito.
Obrigado pela presença, bicho. A Firefriend, que já lançou 3 discos, está lançando um quarto, né, na internet agora. O Yuri, que está aqui vendendo o carro dele, é um Peugeot 206. Quem quiser, eu acho que quando o programa for pro ar, ele já vendeu o carro.
Tomara,
se tudo deu certo. Por que você está querendo vender o seu carro, cara?
Vender meu carro porque eu preciso de dinheiro para poder tocar as coisas do disco. O carro no estacionamento ele não tem a menor utilidade nessa fase do Firefriend. A gente precisa fazer o disco, fabricar, fazer uma série de coisas agora.
Essa é a realidade do músico independente, né, cara?
Totalmente. Ainda mais nessa cidade aqui que é difícil fazer show, né? Ser bem pago pelos shows, etc.
Mas eu acho que é mais difícil ser bem pago pelo show do que fazer o show em si, né?
É, assim. Há uma série de questões, eu acho, aqui em São Paulo, para as bandas como o Firefriend, né, tocarem, se apresentarem. O meu sonho, por exemplo, com a banda é a gente poder tocar 9 horas da noite, 8 horas da noite, e não 2 da manhã.
2 da manhã, 3, depois que o ouvido já está...
O ouvido já está destruído, o álcool já está lá em cima, etc. Isso para bandas como o Firefriend, que acho que valorizam a música que está fazendo, o tipo de atenção que as pessoas têm que ter com o disco, né? O Firefriend decididamente não é uma banda pra tocar 2 horas da manhã.
Mas acho que nenhuma banda é, né, cara? Vamos ser sinceros. Essa coisa de casas de show, de baladas, que eles colocam a banda pra tocar depois das 2, a turma já não quer mais assistir show. Quem foi, não foi pelo show, foi pela bagunça, foi pra curtir.
Exato.
Então se perde, né? Vira quase música ambiente sem ser música ambiente.
É um problema sério isso. Acho que quando a maioria das bandas perceber que isso é um problema para elas, assim, para recepção do trabalho que elas que as pessoas vão ter, né? Eu acho que a gente tende a mudar isso um pouco. Eu tenho alguns amigos que viajam bastante, eles falam que em outras cenas fora do país, as bandas sempre tocam antes.
Mas dentro do país não, né?
Dentro do país eu não lembro de nenhum lugar assim. Infelizmente, ainda.
Mas você acha que é uma tendência porque o público chega mais tarde ou as casas mesmo que impõem para jogar o show cada vez mais tarde?
Ah, é difícil, Marquito. Eu acho que é uma mistura das duas coisas. Assim. É tradição de ser mal acostumado com relação às bandas.
Eu falo pra mim, já teve muito show que eu desisti de ir, que o pessoal perguntou, aparece lá no show, e eu falo, mas que horas começa? Eles falam, acho que meia-noite. Esse acho que meia-noite, pra mim, eu já falo, desencana, cara.
Meia-noite é difícil, né? Porque uma coisa que eu penso é o seguinte, bandas como Firefriend, se continuarem tocando 2 horas da manhã, vão sempre ficar no underground, sempre vão ficar para as poucas pessoas que têm condições de assistir um show 2 horas da manhã de quarta-feira ou quinta-feira.
E poucas pessoas não sustentam uma banda e você é obrigado a vender teu carro para lançar um disco.
Por exemplo, exatamente.
O primeiro disco saiu quando, cara?
Olha, o primeiro disco da banda a gente soltou na internet de graça, isso foi em 2006, agosto de 2006.
Mas todos vocês lançaram na internet de graça, né? Você lançou?
Todos até o momento. A gente está mudando um pouco a perspectiva para esse próximo lançamento.
Porque ao mesmo tempo também você, lançando de graça, você faz as pessoas sempre... O brasileiro ele acredita que o MP3 é algo gratuito, né? Ele não acha que ele tem que pagar por esse produto.
É verdade.
Então, de certa forma, você acaba alimentando...
É uma questão complicada, né? Porque as bandas que não são ouvidas ainda, que estão começando, como elas fazem para o seu trabalho circular? Como elas fazem para serem ouvidas, né? Para uma banda como Firefriend, é importante ter material circulando de graça na rede. Isso é muito vital.
Mas aí você acaba tendo um MySpace, trama virtual,
que consegue ajudar. A diferença é a seguinte, o Firefriend adora trabalhar na internet, é importantíssimo para bandas como a nossa, só que também a gente tem um problema sério que nós adoramos ouvir música de boa qualidade. Então o MySpace, a trama, por exemplo, a resolução dos arquivos que tem lá é muito ruim. Uhum. Você perde detalhes que são vitais da música. Por exemplo, o Firefly gastou uma fortuna para mixar direitinho todos os seus discos. Aí chega o MP3 de baixa resolução, você não consegue perceber nem metade. Mas,
vamos começar ouvindo então? Vamos colocar duas músicas aqui do Fire Friends?
Por favor. Por Anoitecer, e tem a Anti-Heróis e Aspirinas também.
Anti-Heróis e Aspirinas e Por Anoitecer aqui com o Fire Friends. Daqui a pouco a gente volta hoje com o Yuri. Lá do C voltando, aqui na Web Rádio do Centro Cultural São Paulo, aqui comigo o Yuri, da Fire Friend, ele que veio sozinho. A banda começou com uma dupla, né? Depois que...
É, na verdade eu começou assim, eu comprei uma guitarra e eu acho que a guitarra merecia um disco.
Que guitarra que você comprou?
Uma Fender Jaguar, que era o meu sonho desde criança.
Ó, se você quiser tocar, você pode tocar a minha Jennifer, que era a minha guitarra de quando criança.
É linda ela. Não, mas a guitarra em si não importa tanto, assim, eu acho que importa a sua relação com o som que sai, né? Então eu toquei a guitarra, vi que tinha um disco ali e comecei a produzir, e é esse disco que você tem em mãos.
Eu tô aqui abrindo o encarte que você faz várias referências, Dylan, Hendrix, Melancholy, Velvet Underground,
Cortázar,
o Surfista Prateado, o Alan Moore... Você é um fã de quadrinhos também, né?
Completamente.
Depois a gente fala dos quadrinhos, continua falando aí da sua guitarra.
Então, aí eu comecei a tocar, vi que tinha um disco ali dentro, a Júlia apareceu, a gente começou a compor e finalizar as músicas.
É um cello aqui no colo dela?
É um cello. Ela toca o cello desde os 15 anos, eu acho.
Ela tem uma formação mais clássica?
Tem. Ela é a única que é música de verdade na banda.
Ah, tá.
Ela lê partitura, toca piano... Foi uma contribuição essencial para a banda. Fizemos esse disco, o Pablo apareceu alguns meses depois.
Vocês já estavam com o disco pronto, né? Quando
já,
ele surgiu.
Já estava com o disco pronto e sem baterista. E aí o Pablo apareceu, a gente começou a entrar numas de compor muito, muito, muito. Ensaiando 5 vezes por semana. E aí em alguns meses a gente tinha material para 2 discos, que foram os 2 discos que a gente soltou em 2007.
Caramba!
E isso até foi um problema pro Fire Friend, porque a gente produziu muito nesses últimos 2 anos, só que é uma produção que pouca gente percebeu, porque veio tudo muito rápido, uma coisa depois da outra. E bandas mais inteligentes, elas esparçam um pouco mais seus lançamentos.
porque agora você tem aí 4 álbuns na mão, né? E depois você não pode nem te cobrar o 5º, porque...
Não, mas eu tô muito contente, por 2 motivos. Primeiro, a gente não tem crise nenhuma de segundo disco. E segundo, porque a gente avançou muito rápido nesses 2 anos.
E os shows não se repetem, então, né? Porque repertório é o que não falta.
Tem muito material.
E você acaba tendo muita influência, né, de cinema e quadrinhos mesmo na sua música.
Ah,
né,
não dá pra escapar, né, Marquinhos? A gente tá vendo e ouvindo tanta coisa por aí. Essas coisas mergulham na música sem erro.
A imagem do V de Vingança aqui é do filme, né?
É do pôster do filme.
Você gostou do filme, cara?
Pô, adorei. O Alan Moore não gostou, mas...
Mas o Alan Moore não gosta de nada, né?
O filme é um filmaço, recomendo pra
também,
todo mundo.
Eu gostei também, cara. E vocês são bem ligados ao design, né, da coisa, né? Tipo, desde a música até da própria cara da banda, né?
Olha, produto. A gente se enganou com o design durante muitos anos. Trabalhamos com isso até... o ano passado, intensamente.
O seu ganha-pão é com o quê, cara?
Meu ganha-pão agora...
Sem você vender o carro.
É vendendo o carro apenas.
Você parou com tudo, você só tá com a música mesmo.
Exato.
Por isso tem que vender o carro.
Eu mergulho agora no carro, na banda, né? O que o Fire Friend já aposta é em produzir discos cada vez melhores e contribuir de alguma forma para que essas questões sejam ultrapassadas. Né? A gente... conversa com todas as bandas, tenta assistir shows, fala com o público, faz o tal site lá que eu te falei.
Por sinal, passa o site aí pro público do lado C.
Sim. O site é o seguinte: se você tá ouvindo o lado C, é porque você gosta de música. E se você gosta de música, você tá certamente atrás das aventuras musicais na cidade de São Paulo. Se você tá afim de ver um show diferente, você tem que apontar pro spsonica.com. que é o nosso site aqui, que faz a cobertura dos shows na cidade de São Paulo. Todas as bandas que passam por aqui e que valem a pena ser vistas estão lá no site.
Inclusive tem sempre resenhas e biografias das bandas.
Tem
sites,
downloads. Tem a melhor agenda de shows independentes de São Paulo. Tá bem interessante.
Tem dicas de discos. É um site que vale a pena ser visitado aí, pessoal.
E que o Marquito vai contribuir logo logo com o site.
Opa, a gente contribui com tudo que puder. Já coloquei isso aqui pro Yuri. Inclusive as pessoas poderiam contribuir para fazer a cena ficar mais organizada, que é isso que a gente...
Ah, sim, quem puder, quem assistir um show que tenha gostado, quiser escrever uma resenha, recomendar pro site, estamos ouvindo.
Vamos ouvir mais Fire Friends aqui?
Vamos sim.
Coloca mais 2
desse primeiro disco aqui.
Ah, cara, você decide, o programa é seu, bicho.
Olha, eu acho que a gente podia ouvir aqui uma música chamada Volta. e outra chamada Audio Galaxy.
Vamos com Volta e Audio Galaxy aqui com o Fire Friends. Daqui a pouco a gente volta no terceiro e último bloco do programa. Lado C voltando aqui na Web Rádio do Centro Cultural São Paulo. Hoje não é o Edu Imaginário que está aqui comigo, por mais que ele fuja da mesa às vezes. Acho que ele foi fazer um chazinho aqui para o Yuri. Edu, por favor, traga uns pães de queijo aqui para nós também, se for possível. Yuri, 4 álbuns, quantos shows?
Poucos, viu? 20 shows desde 2006. O maior cachê...
Só a bilheteria.
Eu não vou contar o maior, vou contar só o menor. R$35.
E era bilheteria?
Era bilheteria.
35 pra banda ou só pra você?
35 pra banda, pro cara que tava fazendo o som, pro hold, pro transporte.
Você lembra onde que foi isso?
Lembro, mas eu...
Você vai omitir.
Vou omitir essa informação.
Já saiu de São Paulo, cara?
A gente foi tocar em Brasília, Goiânia e Curitiba.
Mas em casa ou festival?
Em Goiânia foi no festival, no Festival Bananada, que a Monstro organiza lá.
Que é um dos melhores, né? Do
foi bem bacana, viu? Foi bem divertido. Interessante como eles conseguiram produzir um festival, que aqui em São Paulo, por exemplo, a gente não tem algo semelhante.
Teve um faz acho que 4 anos mais ou menos pelo Sesc, que não vingou, né? Teve 2 anos seguidos, mas não
foi pra frente.
Não foi pra frente.
Eu acho que alguém aqui precisa se organizar e
fazer algo. É engraçado, né? Porque em Goiânia você tem o Mada também lá no Nordeste.
Tem muitas coisas legais rolando pelo país. Só que São Paulo ainda não tem.
Eu não sei se... todo mundo acaba vindo pra São Paulo, né? Uhum. Mesmo a gente tá falando, tem esse festival em Goiás, tem fora. Mas a turma toda se muda pra cá.
Passa
lá pelas
por
tantas vem pra cá. Será que é por causa disso? Tá todo mundo aqui, o pessoal faz sempre show, então ninguém acha que um festival desse daria certo?
Eu acho que tem várias complicações, viu? Essa que você colocou é certamente uma delas, assim. Mas eu tenho a impressão que nessas outras cidades, talvez o diálogo com os governos estaduais, municipais, seja mais viável do que para as bandas aqui em São Paulo, com esse ritmo e com essa administração que a gente tem. Eu acho que há muitas possibilidades de conflito aqui na cidade, que em cidades menores a coisa fica um pouco mais simples, né? Em Goiânia, os caras da Monstro deitam e rolam lá na cidade. Uhum. É tudo muito tranquilo. Quer dizer, eu tô falando assim...
mas você tá achando que é uma mamata.
Não é mamata, os caras ralam pra caramba.
Você desenha?
Desenho.
E você não faz umas produções de quadrinhos? Essas
a capa do nosso próximo disco é um desenho meu. Que eu fiz há 10 anos atrás.
Não é aquela em homenagem a Adão e Eva? Ou que tá circulando?
Não tinha ouvido essa ainda.
Não?
Não. Mas é um casal completamente tatuado.
É.
A homenagem a Adão e Eva.
A homenagem a Adão e Eva ali, cara.
O nome do disco é Safari, tem a ver.
E as composições são feitas por tu? São os três? Como é que funciona?
São os três. A gente... porque a gente ensaia muito, né? Às vezes vai saindo novos arranjos. Um traz uma coisa, outro traz outra, e em geral todas as músicas são uma mistura bem bem batida, bem liquefeita das três contribuições, né? Então,
várias influências, né, cara?
Várias influências. O Pablo é muito ligado em música brasileira, baterista, né? Gosta de samba. A Júlia já tem essa formação mais clássica, ouviu muito Miles, muito John Coltrane, toca teclado. Já eu cresci ouvindo rock, muito Sex Pistols, Spiritualized. Então foi uma mistura que, do meu ponto de vista, é perfeita. Eu adoro.
Vamos ver as duas últimas aqui para encerrar o programa?
Vamos sim.
O que você manda, cara?
Olha, eu proponho que a gente feche com uma música do nosso segundo disco chamada Isabel.
Perfeito.
E uma música do nosso próximo disco chamada Yuri Static.
Perfeito, Yuri. Valeu aqui pela presença.
Eu que agradeço.
Antes me fala, cara, a reportagem na Rolling Stone, da Veja São Paulo, trouxe mais público para vocês?
Trouxe, sem dúvida.
E público que ficou, que curtiu o som da banda?
Boa parte.
Porque eu fiquei impressionado. Eu entrei hoje na comunidade, ou foi ontem, do Cérebro Eletrônico, do Orkut, que é do Tata Aeroplano, um grande amigo, mandar um abraço aqui pro Tata. E eu vi lá um tópico com um monte de comentários. Falei, nossa, o que é isso? O cara colocou Cérebro Eletrônico Altas Horas, que foi um cara que assistiu, conheceu a banda e saiu espalhando, e um monte de gente entrou na comunidade deles por causa do Altas Horas.
A televisão é outra coisa, né? É incrível.
É um outro mundo, né, cara?
É outro mundo, outra projeção.
Então, vocês vão fazer um Altas Horas um dia, um programa de auditório?
Eu acho muito difícil, porque programa de auditório não é pra banda de rock.
Vamos terminar aqui ouvindo Yuri Static, é isso?
É, exato.
Yuri Static e Isabel.
Exato.
Obrigado, Yuri, pela presença.
Muito obrigado, Marquito. Abraço pra todos.
Esse foi o Lado C aqui com o Fire Friends, minha produção e como técnico de som, Eduardo Neves. Valeu, Dudu.
Isabel pode acabar assim. lado C.